Programa Rio na Madrugada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei. Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio uma excelente quarta-feira. Hoje é a véspera do São Pedro, muita comemoração no nosso estado de Sergipe. Que você possa se divertir, que você possa curtir o seu momento, sempre com muita responsabilidade, né? Concentrado, para que você não se torne estatística, mas que todos possam curtir bastante ao seu modo, da maneira que você puder, e que Deus nos abençoe. Agradecer sempre a todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você até em outro país, que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Nós temos o Facebook Márcio Andrei Radialista, o canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju, o Instagram da rede Rio FM 102, os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, e você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua amizade, pela credibilidade e sempre pela sua participação. E você sabe que o ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio 98700102, mandando mensagem de texto, mandando mensagem de voz. Aqui o ouvinte sempre tem vez, o ouvinte sempre tem voz. Muito obrigado, hein? Sempre por tudo. Nós aprendemos com a vida que ela muda de minuto a minuto. A vida muda de minuto a minuto. Isso todos nós, eu acho que todos nós já temos certeza. E é uma coisa até natural, não é? Que a vida mude de minuto a minuto, para que a gente possa ter os cuidados devidos com a nossa vida, a responsabilidade, a preocupação com os nossos, principalmente com os nossos filhos, com a nossa vida. Lamentavelmente, hoje nós temos, às vezes, julgamentos que você já sabe o resultado com antecedência. Você pode me dizer: Márcio, mas você está com preocupação ou com pena de quem está sendo julgado? Eu não. Eu acho que cada um resolve os seus problemas. Mas, para a justiça, mesmo que seja esta tal justiça eleitoral, que às vezes não nos diz respeito aos homens de bem do Brasil, o trabalhador, a trabalhadora, nós não temos problema com o Tribunal Superior Eleitoral. Eu nunca fui candidato a nada. Aqui eu sei que muitos ouvintes inteligentes da Rio nunca foram candidatos a nada e nem querem ser, não é? Porque querem viver com tranquilidade, dentro das suas possibilidades, mas vivendo a sua vida tranquila ao lado da sua família, dos amigos. Mas esta tal justiça eleitoral, que de vez em quando precisamos relembrar aos nossos ouvintes que só existe no Brasil, você tem outros países muito mais avançados do que o Brasil, países que verdadeiramente você tem democracia plena e absoluta. Você tem comissões eleitorais que se formam no período eleitoral e depois se desfaz tranquilamente. Você tem uma equipe que vai trabalhar nas eleições, como fazem com os mesários, com os fiscais, não é? Você convoca, inclusive, vejam, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral, eles são bem remunerados. E quando convocam mesários fiscais para serem voluntários, no máximo as pessoas vão ter em troca 2 dias de folga no trabalho. Quer dizer, nem isso a Justiça Eleitoral tem despesa. Convocam o espaço particular de uma escola ou de uma instituição de ensino e não pagam nada por isso. E o dono que diga que não vai ceder o espaço. E eles falam que estão julgando a nossa democracia. Eles tomam o que é seu, uma propriedade particular, usam o espaço, não dão nem muito obrigado, da mesma forma que fazem com os voluntários. As pessoas são convocadas para serem mesários, muitos se apresentam espontaneamente, né? Mas outros são convocados para no máximo ter um lanchezinho e 2 ou 3 dias de folga no trabalho. Eles, os ministros, ganham seus salários poupudos, vantagens maravilhosas. E aí nós temos que assistir um jogo de carta marcada. Não é aqui que eu esteja defendendo nem A nem B, não. É somente você fazendo uma análise geral do que está acontecendo. E isto é muito ruim. Isto é muito ruim para o que eles chamam de democracia. Uma democracia que agora o Ministério Público Federal quer caçar a concessão da Jovem Pan, porque dizem que levaram a desinformação. Quer dizer, se a informação não for de acordo com o que eles querem ouvir, você leva a desinformação. Isso é democracia? Democracia é quando eu der uma notícia aqui sobre qualquer assunto ou pessoa. Veja bem, democracia, o sentido da palavra democracia é quando eu, como comunicador, dou uma notícia sobre um assunto ou uma pessoa, e que se essa pessoa achar que eu não comuniquei com a verdade, ela vai solicitar o direito de resposta e eu darei o direito de resposta e a emissora dará o direito de resposta para que ela possa contar sua versão. O nome disso é democracia. Não você querer caçar uma concessão de uma emissora de rádio consagrada no Brasil porque não comunga com a opinião de quem está no poder. Estão percebendo aonde nós estamos chegando? Vocês conseguem perceber a gravidade da situação em que nós estamos neste momento no Brasil? Você tem um julgamento que você já sabe o resultado do julgamento, independente de quem seja o réu, de quem seja a figura que esteja sendo julgada. Você pega um julgamento, às vezes, de um cidadão que cometeu um homicídio, cometeu um crime, ele vai a júri popular, você convoca pessoas do povo. Agora há pouco tempo meu filho foi convocado para participar de um júri de que ele não sabia nem do que se tratava. Imagine, hein? Ele não sabia nem do que se tratava. Eu tive que ir ao fórum me informar do que era que ele estava, para que era que ele estava sendo convocado, para ele participar de um júri popular de um cidadão que matou uma outra pessoa. E eu questionei no fórum, mas o rapaz não sabe nem, não, mas ele foi convocado, é o sorteio aqui, caiu o CPF dele e tem que comparecer. Oi? Mas aí a pessoa vai com a cabeça dele limpa, vai ouvir, né, a defesa, vai ouvir a acusação e vai fazer ali o seu juízo de valor dando seu voto, já que é o júri popular. E eles dizem que chamam as pessoas de forma aleatória, justamente a pessoa que não sabe nada do processo, para que ele já não vá com prévio pensamento do que ele vai fazer. Então é pego de surpresa, de um assunto que não conhece, para poder ouvir a explanação do advogado de defesa e do advogado de acusação. Aí você vai ter um resultado normalmente inesperado. Neste caso em especial, que meu filho fez parte do júri popular, o réu foi absolvido e era acusado de um crime de homicídio. Ficou constatado nos autos que faltaram provas. Aí você tem um julgamento que você fica sem saber qual é o resultado do julgamento. Agora, quando existe um julgamento que você já sabe previamente, o Brasil todo já contava o resultado do julgamento. A gente precisa parar às vezes para perceber a gravidade da situação do Brasil. Eu vou repetir para os apaixonados, para os que fazem sempre juízo de valor, sempre levando para o lado ruim, eu estou falando de democracia, de liberdade de expressão, da justiça fazendo o papel dela de balança, sem pender para lado nenhum. Você não pode chegar em um julgamento e já ter o resultado previamente, imagine. Nós acompanhamos casos jurídicos no Brasil de crimes que estão claros. Às vezes, uma mãe mata um filho, um pai mata uma filha, né? Um filho mata um pai, um marido mata uma mulher. Aí você diz, não, vai ser condenado. Quando você vai ver, recebe uma pena mais branda, acaba respondendo, pagando a sua conta com a justiça de forma... De uma prisão semiaberta, de uma prisão domiciliar, e às vezes vai até absolvido. Então você veja que você sempre diz o quê? O que foi que nós aprendemos a vida toda com os adágios populares? Ninguém sabe o que vai sair da cabeça de um juiz. Não é isso? Não foi isso que nós aprendemos a vida toda? Eu trago aqui assuntos que nós conhecemos porque nós vivemos o dia a dia da vida e nós aprendemos. Todos dizem, né? Olha, da bunda de bebê e da cabeça de juiz, ninguém sabe o que é que vai sair. Mas não, hoje no Brasil você já sabe qual será o resultado de um julgamento, seja ele qual for, seja ele quem for. Um dia poderá ser eu, um dia poderá ser você, o ouvinte inteligente da Rio. As pessoas estão sendo, no Brasil hoje, presas, sem saber nem por que estão sendo presas, porque você tem que ter o direito. Olha o que a gente aprendeu, né? A gente que assiste televisão, assiste filme. Eu, no caso, não, porque eu sempre estudei e em tempo de... faculdade você tem que acompanhar julgamentos, você tem que fazer visitas. Agora eu recebi a notícia que Ravengar, um dos maiores traficantes da Bahia, lá do Morro da Águia, no São Gonçalo do Retiro, morreu. E eu entrevistei Ravengar dentro da prisão. Todo mundo dizia, rapaz, Ravengar vai lhe pegar. Eu disse que nada, eu vou bater um papo com Ravengar. E eu fiz uma matéria espetacular com Ravengar, um dos traficantes mais perigosos da Bahia, lá do Morro do Águia, no São Gonçalo do Retiro. Morreu também, já acabou a história. Como é que se fala em caçar uma concessão de uma emissora porque ela levou a desinformação? Ora, se falou alguma coisa de alguém que não gostou, peça o direito de resposta. O judiciário está aí para isso. O nome disso é democracia. O que nós exercitamos aqui diariamente é democracia. O ouvinte inteligente da Rio participa livremente, dá a opinião dele livremente. Aqui nós fazemos críticas duras, mas verdadeiras a gestores, eles têm o direito de resposta. Não é justo que ele ligue para a emissora e diga: olha, aquele rapaz, não. Peça o seu direito de resposta. Respeite os profissionais, respeite o público que está ouvindo o programa e você se defenda, apresente o seu trabalho. Quando a gente aqui critica, olha, a lama que existe em Socorro, o descaso com a vida das pessoas, o prefeito, se quiser, ele vai ter o espaço aqui para se defender, para contar a verdade ao povo, dizer por que não fez, porque não tem outra coisa para ele dizer. Ele vai ter que dizer por que não fez. Qual é o motivo da incapacidade dele? Agora nós temos a notícia de que o prefeito de Canindé do São Francisco renunciou. Aliás, pediu licença por 6 meses para se livrar do impeachment. Ele que tem que explicar os motivos que o levaram, não é, a pedir essa licença de 6 meses. Já que vai haver um processo de impeachment na Câmara de Vereadores de Canindé do São Francisco, eu não sei nem quem é o prefeito e nem quero saber. É problema dele. Ele é que tem que se defender. Nós damos a notícia. Se ele se sentir ofendido, ele vai para a justiça requerer o direito dele de resposta. Qual é o nome disso? Democracia. Eu terei que atendê-lo aqui com toda a educação, com toda a fidalguia, com todo o conforto que a Rio oferece, oferecendo cafezinho, oferecendo água e abrindo os microfones da Rio para que ele possa se explicar. Se o povo vai entender, se o povo vai gostar da explicação dele, aí é uma outra história. Mas que Brasil é esse? E que Brasil é esse que um político que está aí na política há mais de 30 anos, e nós sabemos os benefícios que o político tem, que foi agora recentemente presidente da República, não paga absolutamente nada, tem todas as vantagens, aí vai fazer campanha de Pix e dizem, não sei, não confirmei ainda, não consegui a confirmação, já arrecadou mais de 30 milhões de reais. Tem gente que acha lindo. Olha aí, olha, o nosso presidente, o povo. Eu não boto um real do meu, não tenho dinheiro para jogar fora não, hein? Minha vida é muito dura. Eu tenho filho para sustentar, eu tenho minha casa para manter, eu tenho que abastecer meu carro, eu tenho que comprar roupinha, eu tenho que me alimentar, tomar meu café de manhã. Eu não tenho dinheiro para botar na conta de ninguém não, para fazer Pix para presidente da República, para pagar a multa que ele criou porque fala demais. Quem tem que pagar é ele. Agora dizem, não sei se é verdade, que já arrecadou mais de 30 milhões. Uma vergonha para o povo brasileiro. Quem tiver orgulhoso com isso, me desculpe. Quem tiver orgulhoso com isso, me desculpe. Mas eu tenho a impressão que o brasileiro está precisando ser estudado. Porque se é uma categoria que tem todos os benefícios, que tem tudo ao seu favor, é a categoria de político. Nós temos outras categorias também que tem muitos benefícios, que tem muitas vantagens, mas o político, ele tem o poder de manipular. Ele tem o poder de determinar, ele tem o poder de fazer a escolha aonde vai gastar o dinheiro, e ele tem a possibilidade, com as negociações deles, receber dinheiro para votar, para mudar um voto, para mudar o entendimento. Eu nunca vi pessoas mudarem tanto de pensamento como os próprios políticos. O sujeito está aqui hoje dizendo que não vota a favor, amanhã, depois de uma reunião, depois de um cafezinho, depois de um jantar, um almoço, ele já mudou de opinião. Então, para quem está orgulhoso, olha, o nosso ex-presidente, uma vaquinha virtual, através do Pix, já arrecadou 30 milhões, deveria se sentir envergonhado. Eu, pelo menos, me sinto envergonhado de um povo que não tem direito a nada, de um povo que vive sem saúde, sem educação, sem segurança pública, parar para fazer Pix. Depois vocês não vão poder se queixar de nada. a gasolina tá cara, a comida tá cara, a carne tá cara, o feijão tá caro, não venham se queixar de nada. Você que teve tempo disponível para fazer Pix para ex-presidente pagar multa, porque não quis usar máscara, porque fez campanha contra a vacina, porque falou um monte de baboseira. Mas estamos falando de quê? De democracia. Eu não coloco um real. Conversei com alguns amigos meus ontem, me disseram: Márcio Andrei, que vergonha, eu não coloco um real, meu dinheiro é suado. Pois é. Mas tem gente que está colocando e dizem, repito, eu sempre tenho muito cuidado com notícias divulgadas em redes sociais, que já se arrecadou 30 milhões de reais. E o pior, tem gente que está orgulhoso. Olha o quanto o nosso ex-presidente já arrecadou. Meu amigo, eu aprendi uma coisa na vida. Além de ninguém sentir dor por ninguém, você pode ter todo o cuidado, você pode ter sua mãe convalescendo, doente, você tem todo o cuidado, você tem a vontade de ajudar, mas você não está sentindo a dor. Você pode ter um pai, né, acamado, você dá todo o conforto possível. Se você tiver posses, melhor ainda, você dá o melhor tratamento, mas você não sente a dor. Você pode ter um filho amado, com qualquer tipo de problema, você vai tentar de todas as formas proteger seu filho, mas você não vai sentir a dor por ele. Como você não pode ser responsabilizado por atos de terceiros, cada qual tem o seu CPF. E se chegou a hora dele precisar se defender, o problema é dele, não é meu, não tenho nada a ver com isso. Não me envolva nos seus problemas, meu amigo. No momento que você era presidente da República, que você estava na crista da onda, como se dizia antigamente, não era? Quando você estava na crista da onda, ninguém me convidou para nada, ninguém me ajudou em nada. O que é que eu tenho a ver, meu amigo? Se ele está sendo multado, se ele vai ter dinheiro para pagar multa, que são muitas ações multando ele, é porque ele agiu de forma errada. Se nós passarmos no sinal vermelho, não vamos ser multados? Todos nós não tivemos que usar a máscara para nos proteger? E ele não ficou o tempo todo dizendo que não usava máscara, que não queria vacina? Ele agora tem que responder pelos atos dele. Mas tem gente que está feliz da vida, comemorando, olha, números maravilhosos, não é? Pronto, continue botando. Agora, depois não se queixe, a gasolina está cara, a carne está no preço nas alturas, o leite ninguém consegue beber, Nescau nem pensar. Então, brasileiro às vezes precisa ser estudado realmente, para a gente entender. Não botam dinheiro no Big Brother, no BBB, no tal do fone do Big Brother? E acham bonito a votação? Quem é que vai pro paredão? Tá parecendo isso aí para mim. Como pareceu para mim a cantora que estava em Lagarto, a turma da Xuxa. Que aquilo não é forró. Se você tem uma festa em alusão ao São João, o sentido da música é o quê? Forró. Botaram a menina cantando música da turma da Xuxa. A gente comenta aqui, a repercussão é grande, as pessoas... Márcio André, você fala de qualquer assunto? Eu falo de qualquer assunto porque eu me informo bem. Agora, sempre passando e orientando os ouvintes que isso é democracia. Nós podermos falar respeitosamente de qualquer assunto, o nome disso é democracia. E nós exercitamos a democracia aqui. Todos os dias, nossos vídeos são disponibilizados no YouTube para qualquer pessoa acompanhar e veja se nosso programa existe desrespeito. Eu estou, inclusive, aqui discordando de quem está colocando dinheiro em conta de ex-presidente da República. Mas o ouvinte pode dizer, não, Márcio André, eu botei, bote quanto precisar, ótimo. Você está com dinheiro sobrando, graças a Deus, Deus está iluminando sua vida está evoluindo. Você ajuda o próximo, né? Que precisa. Eu prefiro ajudar quem precise de ajuda. Ajudar quem não precisa de ajuda, eu não vou ajudar quem não precisa de ajuda. como eu digo aqui, eu nunca ouvi na minha vida político pedindo ajuda a ninguém. E eu vejo o povo dizendo que vai ajudar tal político. Eu nunca vi político. Eles pedem voto. Eles mentem dizendo que querem ser o seu empregado. Aí é uma outra história, para outro dia, para um outro momento, porque hoje é quarta-feira, dia 28 de junho de 2023, e eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Estagiário, direto e reto, bote para mim a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil. WhatsApp da Rio FM é 98700102, 98700102. Você passa mensagem de texto, você passa mensagem de voz. Aqui nós temos verdadeiramente o espaço democrático do povo do estado de Sergipe e de outros estados também, hein? Você do interior do estado, você dos povoados, você da Grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você de outro país. Participe com a gente. Programa é o Rio da Madrugada e esse quadro consagrado em nosso programa Fala Povo na Rio. Tem gente que não gosta que a gente ouça o povo, mas não tem outra condição da gente trabalhar sem ouvir o povo do estado de Sergipe. Bote o povo para falar, eu quero ouvir o povão do estadão de Sergipe. E aqui o ouvinte tem vez, o ouvinte tem voz, hein? Programa é o Rio da Madrugada, é o programa do povo.